Rio Grande do Sul projeta receber 280 mil doses de Coronavac ainda nesta semana. Novo modelo de concessão terá pedágio 30% mais caro em rodovias gaúchas com pista dupla. Primeira semana de aulas presenciais na rede estadual teve mais de 70% das escolas abertas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos em Porto Alegre, tarde de sol entre nuvens e temperatura agradável de 24 graus. O governo do estado aguarda para o fim desta semana a chegada de um lote expressivo de doses da Coronavac. A remessa poderá conter até 280 mil doses do imunizante e deve chegar à capital até sexta-feira.
Essa deve ser a leva mais expressiva desde que o estado passou a sofrer com a ausência de doses da Coronavac, o que gerou a suspensão da aplicação da segunda dose da vacina em uma série de municípios gaúchos, incluindo aqui em Porto Alegre. Para efeitos de comparação, as últimas remessas por parte do Ministério da Saúde continham pouco menos de 23 mil doses em 1º de maio e cerca de 63 mil doses no último sábado. No entanto, o volume que é projetado para os próximos dias ainda não é suficiente para imunizar todos os quase 433 mil gaúchos que estão com a segunda dose em atraso. O envio até sexta-feira vai ser possível graças à entrega de 3 milhões de doses do Butantan ao Ministério da Saúde nesta semana. Em Porto Alegre, a vacinação com a segunda dose da Coronavac deve ser retomada amanhã, terça-feira. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 23 em Santa Maria, 22 em Caxias do Sul, 20 em Pelotas e 19 em Rio Grande. Uma frente fria traz chuva para o sul e oeste do estado nesta segunda-feira. No decorrer do dia, a instabilidade atinge o restante das áreas, incluindo o norte e a região metropolitana, que devem ter chuva no final da tarde. As temperaturas são amenas, com máxima de 27 graus no noroeste. Mais de 70% das escolas da rede estadual retomaram as atividades na primeira semana de volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria de Educação, 1.303 instituições estaduais abriram as portas na semana passada, de um total de 1.795 que oferecem educação infantil e ensino fundamental. Hoje estão retornando os alunos do primeiro ano do ensino médio. Na quarta-feira voltam os do segundo e do terceiro anos. Na quinta, a retomada acontece para o ensino técnico e para o curso normal. Segundo a secretaria, há colégios que levaram mais tempo para finalizar a organização e que, por isso, ainda não reabriram. Apesar da autorização das atividades presenciais, os colégios seguem oferecendo a modalidade remota. As crianças têm maior chance de serem infectadas pelo coronavírus por adultos do que de transmitirem a doença. Essa conclusão está no estudo da Fundação Oswaldo Cruz, feito em parceria com pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres. O levantamento analisou dados de crianças, adolescentes e adultos na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, entre os meses de maio e setembro de 2020. No artigo, os cientistas defendem a volta às aulas com a vacinação dos profissionais de educação, sem deixar de lado os cuidados de higiene, distanciamento social e uso de máscara. Ainda nesta edição, Ministério Público Federal demonstra preocupação com perda de controle do governo do estado em novo modelo de gestão da pandemia. Segunda etapa da vacinação contra a gripe começa amanhã.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã e segue até o dia 8 de junho. A campanha teve início no mês passado e a estimativa é vacinar quase 80 milhões de pessoas. A segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. Cerca de 33 milhões de pessoas deverão ser imunizadas nessa fase. A terceira, entre 9 de junho e 9 de julho, irá abranger cerca de 22 milhões de pessoas, incluindo as que têm comorbidades. Já foram aplicadas quase 7 das 27 milhões de doses distribuídas aos estados. A semana começa com reforço na vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre. O município conta a partir de hoje com 21 farmácias atendendo as pessoas de 40 anos ou mais que tenham comorbidades, além de estudantes de ensino superior e técnico de cursos da área da saúde, gestantes ou mulheres que tiveram filho recentemente e pessoas com 60 anos ou mais também seguem sendo atendidas. As drogarias se somam aos 34 postos de saúde que já vacinavam na última semana. Em GZH, é possível conferir a lista com todos os endereços e a lista de comorbidades. A iniciativa gera filas nas calçadas em frente às farmácias. No entanto, o atendimento é ágil. Ainda não há segunda dose de Coronavac. A vacinação vai até às 5 horas da tarde. Começa hoje a distribuição do lote com 63.600 doses da Coronavac que chegaram ao estado no último sábado. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, as unidades servirão para garantir a segunda aplicação dos imunizados com as remessas recebidas em 26 de março e em 2 de abril. Porto Alegre vai receber 11.030 doses, sendo 1.660 destinadas para a remessa de março e 9.370 para a segunda aplicação do lote que chegou no início de abril. Pelotas recebe a segunda maior quantidade com 2.590 doses, seguida por Canoas e Gravataí na região metropolitana. 53 municípios receberão apenas 10 doses. Até sexta-feira, o estado tinha 432.930 pessoas com a segunda dose em atraso. As vacinas distribuídas hoje atenderão apenas 14% desse grupo.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Sol entre nuvens em Porto Alegre, 24 graus é a temperatura. Agora são 12 horas e 57 minutos. 11 criminosos foram presos nessa manhã em operação policial em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Alvorada e Rio Pardo. Ao todo, 20 suspeitos são investigados por 14 ataques a bancos e lotéricas da região metropolitana, Vale dos Sinos, Serra e Litoral Norte. Cerca de 100 policiais civis cumpriram 16 mandados de prisão e localizaram 11 dos alvos. Também foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. Conforme a polícia, bens foram confiscados e contas bancárias de suspeitos bloqueadas. Outros 4 envolvidos ainda são procurados. Em instantes, exército reduziu produção de medicamento para transplantados enquanto fabricava cloroquina.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O novo modelo de concessão de rodovias gaúchas para a iniciativa privada prevê pedágio 30% mais caro em estradas duplicadas. O dado consta no estudo do BNDES, que deve ficar pronto ainda neste mês.
O valor mais alto da tarifa busca incentivar a agilidade das empresas vencedoras na execução das obras de duplicação. 20 rodovias, divididas em 3 lotes, serão repassadas para a iniciativa privada. Segundo o governo do estado, ainda estão sendo avaliadas os pontos onde haverá cobrança. As tarifas serão diferenciadas para cada rodovia, levando em consideração a necessidade de investimento de cada região, e não haverá isenção para veículos da mesma cidade das praças de pedágio. Após a conclusão dos estudos, o governo irá marcar as datas das consultas e audiências públicas e encaminhar a análise para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Após essa etapa, os editais serão publicados e os leilões marcados. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina.
O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul demonstrou preocupação com o novo modelo de gestão da pandemia no estado, que entra em vigor no próximo sábado. Pelo novo regramento de distanciamento controlado, o Piratini fica com a responsabilidade de emitir alertas com intervenções apenas em última instância, Dessa maneira, os prefeitos ganham autonomia para adotar restrições sociais ou econômicas. Segundo o órgão federal, é preciso que o Estado garanta a retomada do controle dos protocolos caso a situação volte a se agravar. Outra preocupação do Ministério Público Federal é que se o governo do Estado não estipular horário limite de funcionamento, será difícil fazer a fiscalização. No mesmo mês em que começou a produzir cloroquina, em março de 2020, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército reduziu um terço da produção de micofenolato de sódio, medicamento imunossupressor vital para pacientes que passaram por algum transplante de órgão. Eles são cerca de 80 mil pessoas no Brasil e dependem do remédio fornecido exclusivamente pelo Exército ao SUS para que o órgão transplantado não seja rejeitado pelo organismo. Os números revelam a redução do medicamento foram obtidos junto ao Exército por meio da Lei de Acesso à Informação. O medicamento é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para o tratamento da Covid-19, embora não tenha nenhuma eficácia contra a doença, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.